No 81º Block Talks, a gente fala com o José Paulo, presidente da Crypto Júnior, a primeira empresa júnior do Brasil voltada para a Web3, que conta para a gente sobre como a academia e as empresas podem colaborar com o preparo dos profissionais para essa nova economia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com o Zé Paulo, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Zé, bem-vindo ao Block Talks.
Muito obrigado, Magaldi, pelo convite. Fico muito feliz de participar do show. Bem, atualmente sou presidente da Crypto Júnior, a primeira empresa júnior do país e primeira organização estudantil da América Latina a conectar o mercado Web3 com a universidade. E a gente faz isso através das nossas consultorias de viabilidade e desenvolvimento. Então, de um lado, a gente conecta o estudante que está buscando ingressar no mercado, porque muito se fala e a universidade, infelizmente, não se atualizou ainda. Então, o estudante ele tem essa vontade. E a gente, que hoje é sediado na UFSC, que expandiu esse processo recentemente para participar de diversas universidades, conecta esse estudante com empresas que estão querendo dar o primeiro passo em Web3, e a gente ajuda essas empresas a construir esses serviços. E o estudante ganha experiência de um lado, e a empresa do outro lado consegue ter bastante gente interessada a construir junto com eles, e a empresa consegue ter toda essa vontade do lado dos estudantes.
Legal. E contam para a gente assim, um pouco do que vocês já fizeram de projeto, quais são as indústrias, né, os setores da economia que estão mais promissores aí em relação ao trabalho de vocês. Dá um pano de fundo assim, do que vocês já conseguiram executar aí dentro da Crypto Júnior.
Perfeito. Desde que eu assumi a presidência da Crypto Júnior no último dezembro, a gente trabalhou com dois cases bem interessantes e bem distintos. Um deles foi de mineração tradicional, então um setor ali que ainda não se atualizou totalmente para esse novo mundo, e a gente ajudou eles a fazer um projeto de tokenização, de pesquisa e desenvolvimento, para eles levantarem fundos para mineração. E, do outro lado, a gente está trabalhando com o pessoal da Universidade Federal de Recife, acho que da Católica com a Universidade Federal de Pernambuco, e com a Católica de lá também, com a Universidade Católica, acho que de Recife ou de Pernambuco, e eles são crypto natives, eles estão construindo um play to earn, e a gente está desenvolvendo todo o smart contract do jogo deles. Então a gente consegue trabalhar com diversos setores da economia, então são bem distintos mesmo. De um lado, crypto natives, e do outro lado, o pessoal que está dando o primeiro passo de verdade nesse novo mundo, que chega com o hype do mercado, que não chega tão bem preparado educacionalmente falando, mas que a gente ajuda a desenvolver e a colocar o pé no chão e ver o que é viável ou não ser feito.
Nesses projetos, assim, o que vocês encontraram de maior desafio ou dificuldade para conseguir entregar o resultado? Foi a parte técnica, foi a parte, vamos dizer, da economia, né, da tokenomics? O que foi mais complicado e como é que vocês saíram do outro lado?
Eu acho que no projeto que é Crypto Native, a parte técnica é um ponto difícil. E no projeto que não é tão nativo do mundo cripto, a parte educacional eu acho que é a mais difícil, de mostrar o que de fato pode ou não ser feito. Esse eu acho que talvez seja uma das principais barreiras de entrada. Já para quem já entende desse mundo, aí sim a gente entra em questões mais técnicas e de tirar do papel, de construir de fato ali o que está sendo pedido.
E em relação a projetos tradicionais que empresas júniores tradicionais fazem, além desse componente, né, de blockchain, o que vocês já entenderam que é diferente? Quão diferente é fazer um projeto de empresa júnior cripto vis-a-vis um projeto tradicional que uma consultoria de empresa júnior, por exemplo, de uma federal ou de uma USP faria? O que traz, né? O que vem de diferente?
Perfeito. A Crypto Júnior nasceu como uma empresa júnior, então o nosso carro-chefe é a consultoria, mas a gente não fica só na consultoria, a gente também faz desenvolvimento. E diferente de uma empresa júnior tradicional, que geralmente é relacionado a um curso de uma universidade, a Crypto Júnior já nasceu num setor inteiro, então o pessoal veio de economia, de administração, de ciência da computação, expandiu para o resto da universidade, que originalmente é na Federal Santa Catarina, e recentemente a gente expandiu tanto para o estado de Santa Catarina como para outras universidades do país todo. Isso é uma coisa que, de fato, as outras empresas júnior não fizeram, então a gente acaba saindo um pouco do escopo de empresa júnior, mas acaba sendo também uma organização estudantil que representa estudantes no país todo. Então, acaba que viramos um corpo representativo desses estudantes, de certa forma.
E nesse sentido de você ter vários perfis, né, quais são os perfis que você tem, né, de quais cursos vêm essas pessoas, e qual que é o papel delas num projeto típico de empresa júnior com esses graduandos desses cursos mais variados aí?
Na Cripto Júnior nós temos quatro áreas. Uma é tecnologia, que é cerca de um terço da IJ, então é um setor bem grande. E a gente tem também vendas, a gente tem um administrativo financeiro que cuida dos nossos processos internos de gestão de pessoas, ou gente de gestão, que a gente renomeou recentemente, que faz ali toda a experiência dos membros para que dê tudo certo, que todo mundo esteja se sentindo bem, faz o processo seletivo e tudo mais. No setor de tecnologia, a gente tem gente que vem tanto da ciência da computação, como também de outros cursos, mas que são geralmente developers e que estão ou em transição de carreira, ou que já estão há um tempo, um ano, dois anos, desenvolvendo. E é bem legal, a gente consegue conectar esses diferentes mundos e acaba tendo bastante gente interessada, não somente de exatas ou de desenvolvimento, mas também que acaba entrando para ajudar a gente no marketing, que está interessado em ser community manager de alguma outra empresa. Então, a gente consegue conectar esses diferentes cursos, diferentes mentes, de forma bem legal.
É importante ter essa multidisciplinaridade, porque tudo que a gente fala, né, de criptoeconomia, na verdade, tem um componente grande de tecnologia, óbvio que tem, né, é uma infraestrutura tecnológica, mas tem também aspectos comportamentais de marketing, economia, às vezes até filosóficos, né, se você pega qualquer entrevista do Vitalik, você vai ver que isso transcende, né, a questão tecnológica. Então é importante ter essa multidisciplinaridade. E olhando para o curso, né, ou para os cursos que você citou e que estão, vamos dizer, alimentando a Cripto Júnior com esses talentos, quais foram os gaps entre o que vocês estão precisando de conhecimento para executar o negócio da Cripto Júnior versus aquilo que está sendo oferecido pelas escolas? E aí, como você falou, que vocês estão presentes mais do que, né, em Santa Catarina só, vocês estão em outros estados, quais são esses gaps? O que está faltando para a academia falar assim, não, agora eu consigo entregar para o mercado de trabalho pessoas que tenham conhecimento amplo, né, universal, que as universidades se propõem a incutir nos alunos, né, aprendam a aprender, que é o principal produto da universidade, é você sair da universidade aprendendo a estudar, né, mais a sério. Mas também tem um conjunto de habilidades aí, hard, soft skills, que a gente deveria sair, alguns cursos trazem, outros não. Quais são esses gaps que vocês têm encontrado entre o que está sendo entregue de formação e o que vocês perceberam que o mercado requer quando vai tratar de um projeto de cripto ou blockchain?
Perfeito, ótima pergunta. E só em relação à presença da Cripto Júnior, né, a gente tem agora cerca de 30 membros, onde 50% está em Santa Catarina e 50% está fora. E eu acho que o principal problema é que temos uma oportunidade, né, que muita gente vem dizendo ser a oportunidade de uma geração, e ela ainda não é divulgada, não tem uma awareness suficiente na universidade, então a gente vê muita gente que é desinteressada, e eu acho que a própria instituição não fomenta esse interesse, e acaba não educando suficientemente, e ainda tem alguns estigmas, infelizmente. E, tecnicamente falando, de fato, é um mundo ainda muito complicado. Então, às vezes, para quem não sabe ler um código, acaba sendo difícil de entrar. É uma barreira de entrada para estudantes de modo geral. A ideia da Cripto Júnior, de fato, é facilitar. Então, a gente tem um processo seletivo que abarca bastante, é bem abrangente para, de fato, dar esse welcoming to the new world, né? E pegar pessoas de diferentes cursos, às vezes que não são tão... Até originalmente, a Cripto Júnior nasceu num centro socioeconômico, pessoal de economia, que não eram developers, mas que estavam interessados basicamente em... As raízes mesmo vêm de 2017, pessoal interessado em trading, com aquele boom que teve. Então, essas skills mais humanas é algo que a gente vê de forma mais presente. As skills técnicas nas universidades ainda não são tão fomentadas. Eu acho que isso acontece também com o mercado de dev tradicional. E então, é basicamente isso.
E olhando assim, para frente, né? A gente está falando aí de um, como você falou, né? A oportunidade de uma geração, né? A gente está nos early days, né? De cripto, tudo bem. Vamos dizer que essa é uma indústria que tem aí cerca de uns 12, 13 anos, né? A contar da publicação do white paper do Bitcoin pela entidade Satoshi Nakamoto. Então, é uma indústria que ainda está achando, né, o seu pé, onde se apoiar e como realmente ganhar a escala, né? Eu vi um número semana passada, acho que ao todo envolvidos com cripto de alguma maneira on-chain, nós temos cerca de 300 mil pessoas no mundo todo, contando todas as blockchains. 300 mil, não, 300 milhões de pessoas. É um número pequeno, a gente tem quase, sei lá, 7 bi para mais de 7 bilhões de pessoas no mundo para cripto satisfazer a sua promessa de transformação, né, social, digital e econômica, como prescrito e ambicionado, 300 milhões de pessoas não vai dar, não vai estar dando para resolver esse dilema.
Eu vi um post bem interessante do Felipe Ribe esses dias que fez uma comparação bem legal com a quantidade de pessoas que hoje está utilizando alguma solução blockchain, já possuem cripto, e a quantidade de pessoas que estavam construindo na internet e hoje estaria sendo comparada a 1999 na quantidade de usuários de cripto e usuários da internet. Então, de fato, são early days.
Eu discordo, acho que 99 é um exagero, porque 99 já tinha alguns navegadores de internet, a Microsoft já tinha colocado as manguinhas de fora com o Internet Explorer, e a gente já tinha uma certa robustez econômica, né? Tô pensando aqui se a gente não tá em 91, 92, entendeu? Porque os NFTs, por exemplo, são a versão Web3 das Geocities, né? Então, que eu acho que você não deve ter lido em livro o que era Geocities, mas enfim. Olhando para isso, né, o que que está na mão dessa tua geração para destravar essa nova indústria, essa nova economia, essas novas possibilidades? Porque assim, eu vou trabalhar nisso até morrer, mas depois que eu morrer tem trampo para vocês também, cara. Então assim, o que que está na mão de vocês para efetivamente transformar isso em algo que realmente traga os benefícios que a indústria promete.
Você comentou sobre o Vitalik nas entrevistas transcender só o que acha tecnologia e também caminhar bastante para a filosofia da coisa. Então eu vejo que a minha geração, de modo geral, é muito inspirada por empreendedores e todo mundo quer empreender. Então acho que toda a tecnologia em volta do Web3 empodera as pessoas a serem seus donos das posições que de fato ocupam em organizações, e essa descentralização acho que impacta positivamente. Então acho que isso é bem importante. Como problema de fato para destravar o potencial do mercado, o que eu mais vejo e eu acho que faz bastante sentido é a questão da experiência, que ainda pouco desenvolvida, né, que é uma das barreiras de entrada de fato até para os próprios estudantes nas universidades, que é basicamente ter que acaba sendo muito técnico, muito fora do que ainda é discutido. Então, em relação a destravar o potencial de mercado para os próximos 5 anos, eu penso que é isso: experiência de uso das plataformas e facilidade para quem não é técnico. E para longo prazo, eu vejo que essa visão macro é mais na questão de você ser empoderado como um empreendedor em todas as organizações que você é parte. Então, se você é parte de uma DAO, por exemplo, você tem ali como se fosse o seu empreendimento.
Você acabou de citar uma coisa que para mim está muito em voga, mas que não está bem resolvido ainda nessa nossa indústria, que é o conceito da DAO, né? A DAO, aqui os nossos ouvintes já sabem, é a Decentralized Autonomous Organization. É como as empresas da Web3 ou os coletivos da Web3 vão se organizar para que o trabalho e a missão às quais elas estão vinculadas aconteça, né? É uma maneira de relaxar a hierarquia e transformar o trabalho numa natureza quase que societária, amplamente distribuída ao redor do mundo, sem nenhum tipo de jurisdição. Então, esse é um conceito disruptivo. Entretanto, por ser um conceito disruptivo como tal, a execução tem sido aquém daquilo que a gente gostaria, até porque também para as DAOs a gente está em early days. Como é que você vê a possibilidade de transformar a Crypto Júnior, ou se, né, isso está no roadmap de vocês, de transformar a Crypto Júnior eventualmente numa DAO? Como é que vocês avaliam essa possibilidade? E se vocês estão avaliando essa possibilidade, o que vocês estão fazendo para se preparar para não acontecer os grandes takeovers, como a gente tem visto em algumas DAOs por aí?
Desde quando a gente participou, foi mês passado, do Hackathon da Ethereum Rio, que construímos uma DAO também, a gente começou a discutir de fato de forma mais séria. A gente tinha pensado nisso antes, de brincadeira, mas agora a gente está pensando de forma mais tangível. E a gente está trabalhando, estudando mais o mercado, conversando com outros membros que a gente já conhece de DAOs, para entender de fato como que a gente pode e quão importante e impactante isso vai ser para a comunidade, porque eu acho que a Crypto Júnior ainda é centralizada. A gente tem, como eu disse, 50% dos membros em Santa Catarina, sendo que muitos deles estão na mesma universidade, mas para abrir para mais universidades de fora, eu vejo que faria muito sentido ser uma DAO, porque abarcaria mais pessoas e as pessoas de fora da Federal Santa Catarina, que é onde a gente está concentrado, se sentiriam mais parte da organização também. Então, para expandir para o resto do país, eu vejo que faz bastante sentido. Posso dizer que está no nosso roadmap, e eu espero que consigamos trabalhar o suficiente para tirar isso do papel, e a gente está fazendo isso através das conexões que temos, conversando e aprendendo para poder executar de fato algo que funcione.
Como é que foi a experiência de participar do Ethereum Rio, cara? Eu pessoalmente fiquei só os 3 dias do evento principal, mas teve muito mais coisa, side events, teve hackathons, teve launchpads. Como é que foi a tua experiência lá? E pensando aí para frente, como é que é o prospecto de vocês integrarem cada vez mais a academia nesses eventos de indústria?
Participei do Bootcamp, do evento principal, do Open Day, do Hackathon, então participei do evento todo. Foi sem dúvidas um evento que impactou bastante, tanto a mim quanto a outros membros que estavam da Crypto Júnior. E eu penso que esse tipo de evento que de fato traz e constrói solução e conecta empresas que já estão presentes no mercado com novos entrantes, eu vejo que é o caminho de seguir. A gente está pensando em organizar esse ano algum evento similar aqui em Florianópolis, que seja um hackathon, que seja um launchpad, e que conecte de fato quem está querendo entrar com outros que já estão. Eu vejo que isso é provavelmente o principal caminho para ter impacto na nossa comunidade aqui.
Então, podemos esperar uma versão Ethereum Floripa ou algo assim? Como é que está essa história?
Já tem um grupo de Telegram e de WhatsApp com esse nome, que o pessoal, inclusive, não foi da CryptoJuno que criou, foi que tinha bastante gente de Florianópolis no evento, no Ethereum Rio, então o pessoal já começou a se organizar e de fato, a gente está trabalhando para fazer algo assim. Essa semana mesmo, vou conversar com dois amigos, um que é ex-presidente da CryptoJuno e outro que atua na lista de tecnologia, e a gente vai discutir mais para no segundo semestre desse ano estar fazendo um evento, provavelmente um hackathon em Florianópolis, e que a gente consiga fazer algo bem grande.
Legal, legal. E me conta uma coisa, assim, do ponto de vista mais olhando, tentar atrair gente para o mundo acadêmico, né? A gente fala de cripto, e cripto tem esse apelo super mercadológico de, pô, vou, né, financiar, é tudo financializado no mundo da Web3. Como é que está a produção acadêmica olhando para isso? Como é que vocês estão atacando? Porque eu sei que as empresas júnior ficam nessa fronteira entre o acadêmico e o mercadológico. O que vocês estão produzindo de material acadêmico olhando para Web3, cripto, blockchains e afins?
Uhum. Eu acho que quando a Crypto Júnior nasceu em 2019... poucos professores da universidade ainda tinham interesse, até era difícil o pessoal conseguir sala, o pessoal ter um entendimento, uma visão positiva da instituição, mas eu acho que nesses últimos anos o cenário mudou consideravelmente. Temos alguns professores que nos orientam, o Jean Martin é um deles, o Pedro Chain também, e hoje eu vejo que nos departamentos de engenharia, de estatística, já tem uma quantidade de professores muito maior interessados no assunto e a gente consegue se conectar bem com eles. A Crypto Júnior produz alguns materiais, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem canal no Medium, a gente produziu um e-book recentemente. Tentamos, de fato, estar nesse meio de campo entre o mercado e a universidade da melhor forma possível. E com a nossa proposta educacional, a gente produz conteúdo com o melhor do conhecimento que temos. E isso com base nos parâmetros da universidade. Então, ficamos, exatamente aí.
E olhando para as gerações futuras, vocês têm alguma ação que vocês fazem com o pessoal do ensino médio que está pensando em ir para a faculdade? Como é que é essa atração? Porque, óbvio, eu entendo que no Brasil, pô, você conseguir entrar numa faculdade que nem a Federal de Santa Catarina é um feito, né? Não é para qualquer um, não é uma escola para qualquer um, e como as federais todas são, né, de altíssimo nível. E obviamente, você precisa tentar atrair alunos pelas fortalezas que as escolas têm. A Cripto Júnior estando baseada aí, imagino que seja um fator de atração. Como é que é o relacionamento da Cripto Júnior com o departamento, vamos dizer, de atratividade? Não sei se tem esse departamento aí, mas o lado acadêmico de trazer gente, olha, vem fazer Federal de Santa Catarina, que aqui tem Cripto Júnior. Como é que está esse diálogo? Porque eu vou voltar no ponto que você falou anteriormente. É uma responsabilidade da geração de vocês. Como é que vocês estão endereçando isso?
Eu particularmente fico bem feliz de fato de participar de uma instituição que tem uma organização de cripto. Eu acho que a UFSC foi pioneira nisso e de fato essa representatividade é muito boa. Na Cripto Júnior a gente está tendo um plano que a gente está começando a executar agora, que está sendo liderado pelo Santiago, que é nosso head de administrativo e financeiro, que é basicamente levar a blockchain para escolas públicas e dar uma palestra, introduzir o assunto e contar um pouco mais e mostrar como isso é uma oportunidade e como o mercado está aquecido. Então, seria o nosso principal ponto de contato com instituições que podem prover os futuros alunos para a UFSC e para outras universidades do país.
E para as empresas que queiram trabalhar com a Cripto Júnior, por exemplo, qual que é o caminho? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa X aqui de um setor Y e que a gente esteja ouvindo falar, né, de blockchain, de cripto, de NFT, de DeFi, de DAOs, e aqui estou eu lá pensando como é que eu me viro para participar disso. Como é que uma empresa dessa pode entrar em contato com vocês e como é que é o processo para qualificar para um projeto?
Perfeito. A empresa pode entrar em contato com a gente através do nosso site, através do nosso e-mail. Geralmente a gente marca uma reunião, a gente entende se de fato o blockchain é aplicável para aquilo que a empresa está querendo construir. A gente entende o time que a empresa tem, a gente entende o que a empresa está de fato, qual dor ela está solucionando. Fazemos algumas reuniões, duas, três reuniões geralmente, até concretizar algo mais tangível, até a gente assinar um contrato. E a Cripto Júnior trabalha tanto ajudando a construir a tecnologia junto com a empresa. Então, por exemplo, no caso do Placeware que a gente está desenvolvendo, o pessoal já tem um time de dev que está fazendo o jogo e a gente está fazendo só a integração com o contrato e o contrato em si. Então, a gente, nesse caso, está trabalhando dessa forma. Já no caso da empresa de mineração que eu citei anteriormente, que estava fazendo um token de pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalhou vendo a viabilidade desse token. Então, a gente pesquisou e selecionou qual seria a melhor blockchain para esse token. A gente pesquisou, a gente estruturou um tokenomics também. Então, seguimos nesse último semestre, seguimos bastante nessa linha.
E do ponto de vista, assim, pensando para frente, né, na Crypto Júnior, você falou dessa história das DAOs, como é que tá o roadmap para os próximos meses? Vocês têm alguma meta do ponto de vista de quantas mais empresas vocês têm que atuar? Tem algum projeto específico que vocês estão olhando e falando assim, esse é um tipo, sei lá, quero fazer algo, vamos querer fazer algo com NFT, porque NFT está quente, a gente precisa entender melhor isso e a gente precisa ajudar os clientes a entender melhor isso e de repente também desova em algum paper aí acadêmico para algum ENEGEP da vida, alguma coisa assim. Como é que está esse planejamento para frente?
Perfeito. A Cripto Júnior, como organização estudantil e sem fins lucrativos, visa catalisar carreiras e criar líderes. Então, a cada 6 meses, a cada semestre, a gente tem uma votação interna para eleição de novos diretores ou de novos heads e também de nova presidência. Então, em questão de roadmap futuro, esse sempre é algo fundamental no nosso propósito, que é catalisar novos líderes nesse meio. Então, é o que a gente vem trabalhando. Em relação ao projeto, em relação à métrica, a CryptoJuno, felizmente, nesse ano vem muito bem também. A gente bateu 150% do faturamento anual, que era o objetivo da Federação de Empresas Juniores, tinha colocado para a gente nesse ano. A gente bateu 150% em 3 meses. Então, de fato, o mercado está bem aquecido e a gente está conseguindo levar bem, muito bem. Até isso ajudou bastante os RES desse mandato, digamos assim, porque na primeira metade a gente conseguiu bater todas as metas de métricas e afins, e agora na segunda metade a gente está, de fato, focando em deixar a CryptoJuno bem organizada para as próximas gestões. Isso é bem legal porque, provavelmente, nessa gestão, na verdade, a gente já tem um estudante que não é da UFSC, que é RED, mas na próxima gestão é mais provável ainda que 2 ou 3 de fora da UFSC serão RES da CryptoJuno. Então a CryptoJuno acabou saindo bastante desse escopo de uma única universidade e expandiu bastante para o resto do país também. É como se fosse do mesmo jeito que tem a Brasil Júnior, né, que representa as empresas juniores, a gente está como uma CryptoJuno representando as organizações ou as pessoas interessadas em cripto, né? Então a gente está fazendo uma organização um pouco distinta ali, somente uma empresa júnior, mas indo para ser representativo no mundo cripto.
Eu ia perguntar isso. Como é que fica, então, se eu sou um estudante, né, em outra universidade, como que eu faço, como é que funciona essa integração entre, e eu quero participar? Então, conta um pouco, como é que é a jornada para um estudante X, sei lá, eu fiz Federal de São Carlos, estou lá na Federal de São Carlos, estudando engenharia de produção, e eu quero participar de uma CryptoJuno, não quero fundar a minha, porque não, ninguém aqui ou tem ou não tem, enfim, como é que, e se eu tenho uma empresa júnior que tem alguma coisa de cripto, como é que a gente se integra com esse modelo que vocês estão desenvolvendo?
Perfeito. Então, primeiramente, em relação à pessoa física, Maurício, que tem interesse em entrar na CryptoJuno. Temos processo seletivo que abre a cada semestre, geralmente. A gente está pensando agora em fazer algo que abra mais rapidamente, em 2, 3 meses, mas a priori a cada semestre. E abrimos para todo o país e hoje somos full remote. Eu acho que isso é bem importante. Quando a CryptoJuno nasceu em 2019, era um pessoal concentrado fisicamente em Santa Catarina, mas hoje, por ter pelos impactos da pandemia e também por ter gente em diferentes estados, nós temos cerca de 30 membros e 10 estados. Então, o pessoal vem de 10 estados diferentes, né? Então, o pessoal bem descentralizado também, geograficamente. Então, somos remotos, as reuniões acontecem remotamente, os projetos também são realizados de forma remota. Temos dinâmicas de integração interna, tudo isso para que dê tudo certo, mas o modelo de trabalho é remoto. E no nosso processo seletivo, a gente abre e divulga em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, tudo mais. E o estudante pode aplicar, geralmente um forms, depois a gente tem entrevista e uma dinâmica, bem tradicional mesmo de organização estudantil. E estando alinhado com o nosso propósito e querendo construir junto a Web3, a gente vai com certeza ficar bem feliz de ter todo mundo que quiser participar ingressando na CryptoJuno.
Muito bom, muito bom. Cara, e o que vem pela frente aí para vocês? Qual que é o calendário de eventos? Como é que tá isso para as próximas semanas e meses aí? Até para o pessoal aqui que ouve o podcast poder acompanhar.
Em relação ao calendário de eventos e projetos futuros, temos intenção tanto que esse hackathon que eu citei anteriormente e Launchpad saia para esse segundo semestre de 2022. Esse seria o nosso evento principal. A priori, é o que a gente vê como nossa construção principal. E eu, particularmente, também fui convidado pelo Francisco para ser embaixador universitário do Blockchain Rio Festival. E, então, estou ajudando ele a conectar com outros grupos universitários que já têm interesse e outras universidades que também têm interesse e querem participar. Então, tem alguns outros grupos universitários bem interessantes aqui no país. Tem o pessoal da Blockchain Insper, que já faz isso também desde 2019. Tem o pessoal da NABLA, da Poli e da USP, que eu conheci no Ethereum Rio. São muita gente boa e também estão construindo um movimento bem legal em São Paulo. Tem o pessoal da FGV Cripto, tem alguns outros movimentos que são bem legais e que eu estou ajudando a conectar. Estou indo atrás de algumas pessoas desses movimentos para conectar com o evento da Blockchain Rio, e também é legal que a gente crie um hub e tenha um networking ali dentro.
Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse de acompanhar mais o trabalho da CryptoJuno, eu vou deixar os links que o Zé me mandou aí na descrição do episódio. A gente se fala na próxima. Valeu!
Fico muito feliz, Maurício, de ter tido a oportunidade de participar. Minha primeira vez no podcast, então é bem desafiador. Até travando um pouco, eu fico muito feliz com essa oportunidade e de poder falar um pouco mais sobre esse movimento, sobre a Cripto Júnior e sobre isso, que é catalisar a carreira do pessoal que está querendo entrar no mercado cripto e conectar os estudantes com uma organização que tem essa representatividade e que ajude a criar experiência, que conecte com outras empresas e que funcione como um hub aqui no país mesmo. Muito obrigado e valeu, gente.
Valeu.
Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Um grande salve aí pro José Paulo e para toda a galera da Cripto Júnior e quem está envolvido com a Cripto Júnior, porque esse é o jeito certo da gente construir educação para essa nova economia. Não se esqueça de deixar aí a sua avaliação no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!